Estamos de volta com o programa Vamos à Luta, com o apoio cultural de SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa.
Esse é o segundo bloco do programa Vamos à Luta, continuando com a banda curitibana Terminal Guadalupe. Essa é a música Que Passa Cabrón, sonzeiraça dos meus camaradas, meus amigos, meu grande irmão Darin Esteves Júnior, meu irmão, meu brother. Tem mais uma galera que o Dumba também conhece, que estão aí tudo na área. Pô, a sonzeira, Curitiba aí, música política, rock and roll e, pô, música com puta significado, muito bacana. Antes de voltar esse papo, eu queria mandar um abraço para os nossos anunciantes, nossos companheiros, os nossos caras que acreditaram na gente durante esse tempo inteiro. Infelizmente, eles estão de saída do nosso programa, mas a gente agradece demais o pessoal do SENGE, pessoal do Sindicato dos Engenheiros do Paraná, que deram uma puta força. Vamos à Luta vai continuar resistindo e quando eles quiserem a gente vai estar sempre de portas abertas, porque foi muito legal, cara, homenagear a gente que valoriza de fato o trabalhador. E você sabe que pra mim, pro Dumba, pro Marujo, pro Mig e pros donos dessa rádio, a prioridade é o trabalhador, cara. A prioridade é o trabalhador, porque sem o trabalhador não existiria absolutamente nada, meu. E todos nós somos trabalhadores e da classe popular. Se liga, open your eyes, abre seus olhos, irmãos. A tua classe é a classe popular, é a classe do trabalhador. Se reconhece como classe, não pense que você pertence aos caras lá de cima que só querem te esmagar. Passado isso, Dumba, vamos para mais notícias. Eu quero saber o que está acontecendo no mundo político.
Bom, enquanto uns não trabalham, outros estão lá na COP27, Magal. Vou ler aqui uma notícia do G1. Vamos lá.
Enquanto estão no hospital, outros estão no Egito dando palestra para o mundo.
Vamos lá. Manchete do jornal do G1, publicada ontem. Lula volta a criticar teto de gastos e o mercado financeiro na COP27. No segundo dia na conferência do clima, o presidente eleito se encontrou com o secretário-geral da ONU e com representantes da sociedade civil e dos povos indígenas. Lula defendeu a obrigação de promover reparações aos povos originários. Eu vou ler uns trechinhos aqui que é bem importante. No segundo dia da COP27, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva conversou com representantes da sociedade civil e dos povos indígenas e teve reuniões bilaterais. Em discurso, Lula voltou a demonstrar pouco apreço pela estabilidade fiscal. Vamos lá, agora vamos. Lula prometeu um governo inclusivo com oportunidades para todos. Disse que é preciso retomar investimentos na educação e na cultura para as periferias, mas voltou a criticar o teto de gastos, mecanismo existente na legislação atual para manter as despesas do governo sob controle. Aspas para Lula. Quando você coloca uma coisa chamada teto de gastos, tudo o que acontece é você tirar dinheiro da saúde, tirar dinheiro da educação, da ciência e tecnologia, tirar dinheiro da cultura. Você tenta desmontar tudo aquilo que faz parte do social e você não mexe num centavo do sistema financeiro. Você não mexe um centavo daqueles juros que os banqueiros têm que receber, disse. Lula desdenhou das reações do mercado financeiro. Aspas para Lula. Ah, mas se eu falar isso, vai cair a bolsa, vai cair o dólar. Paciência, porque o dólar não aumenta e bolsa não cai por conta das pessoas sérias, mas é por conta dos especuladores que vivem especulando todo santo dia, afirmou.
É gente que não produz um botão, como diz o nosso eterno governador Roberto Requião, companheiro que já veio aqui muitas vezes, semana que vem vai estar aqui de novo. É dinheiro especulativo, cara. É dinheiro dessa...
O capital vadio.
Isso. É o capital vadio. Gente que não produz um botão. Gente, você tem que trabalhar. Você tem que acordar. Você tem que fazer. Você tem que cumprir tua meta. Você tem que vender. Você tem que fazer qualquer coisa. Você tem que viver com aquela angústia diária para pagar os boletos da tua casa, para trazer comida, café, pão, leite e o caramba para dentro. Você tem um pouquinho de lazer, apesar do lazer estar contido no artigo 5º da Constituição como direito de garantia fundamental, né? Geralmente o lazer está constituído dentro de um quadrado chamado televisão, porque é ali que você tem que depositar ali suas dores, seus amores, seus olhos, seus tudo. Mas voltando ao papo, esse pessoal do dinheiro especulativo é dinheiro que eles têm parado, acumulado, voltando às palavras do Dumba. Gente que tem que comer pelanca, osso, farinha de mandioca. Eu vi uma entrevista do Lula hoje, você falou do Lula. Por que o Lula é o maior brasileiro vivo, o maior brasileiro da história agora, que ligou pela terceira vez? Vou repetir, terceira vez, mais uma. Terceira vez ele ganhou. Por quê? Porque ele foi comer pão pela primeira vez com 7 anos de idade. Até 7 anos ele nunca tinha comido um pão. E agora, esse cara que nunca tinha comido pão com 7 anos, demorou 13 dias para vir num pau de arara, comendo farelo de mandioca com água, para chegar em Santos para ser engraxate e morar no esgoto, esse cara, que se elegeu pela terceira vez, que é amado no mundo inteiro, vem gente falar que, ai, mas a bolsa, ai, mas o dinheiro do capital vadio. Você tem dinheiro na bolsa!
Até o Datena.
Até o Datena.
Até o Datena tá esculachando, mano.
Até o Datena tá esculachando, mano. Que é rico.
É só procurar aí. Quem não viu ainda, procura aí o que, que o Datena falou.
Cara.
O teto de gastos sobre o mercado financeiro. Pergunta lá.
Você é acionista? Não é. Não é. Você é trabalhador, cara. Você tem que correr pra pagar uma margarina, irmão. E aí os caras vendem isso para quê? Para tentar desestabilizar. Ah, porque o Lula não entende economia. Porque o Lula não sabe não sei o quê. Fajotos, gente calhorda, gente canalha, que faz parte do mesmo esconderijo de verdade. O mesmo esconderijo de verdade de militar que bota 100 anos, que quando você falou assim, ah, mas nenhum político presta. Sabe quem que falou que nenhum político presta? Uma rapaziada do Poder Judiciário aí. Uma rapaziada do Poder Judiciário que ganha dinheiro do povo, funcionário público, alto salário. Não é você que é servente ali na escola municipal que tem que ganhar um salário mínimo, que tem 3 filhos para criar, que teu marido abandonou, que tem que pegar 2 anos para trabalhar, 2 para ir, 2 para voltar. E fazer conexão com o alimentador lá no Jardim Guaraituba.
Não é para você, não. Pagar o cartão de crédito com o limite do banco.
É, não é para você que a gente está falando. O cara que ganha 30 e poucos, isso aqui, ele tem bolsa auxílio, bolsa terno, bolsa espelho, bolsa canudo, bolsa nota enrolada, bolsa tudo. O cara tem tudo isso. Pra quê? Pra falar que nenhum político presta. Daí eles se arvoram. Como se o Poder Judiciário tivesse essa determinação feita pela Assembleia Constituinte lá em 87. Não teve. Citando o ex-ministro Sepúlveda Pertence, ex-presidente do STF, infelizmente, o MP é um monstro, cara. Criaram um monstro, cara. Não é todo promotor, não é todo procurador, mas é um monstro. Eu sei que deu uma viajada e saiu um pouco do lugar. Volta pra cá, Magal.
Deixa eu voltar. Eu queria propor uma pequena reflexão só pra gente lembrar o que aconteceu antes do golpe. Antes do golpe, tava todo mundo descontente. Quem que eles botaram de ministro? O Levi. Lembra o que o Levi fez no segundo mandato da Dilma? Atendeu todas as demandas do mercado. Atendeu tudo. O que aconteceu com o país? Recessão. E aí veio o golpe. E daí veio o golpe, o que aconteceu? Ah, o governo está endividado, não sei o que lá. O que nós vamos fazer? Ah, a gente tem que corrigir as contas criar esse teto de gastos. E daí o que, que a gente viu lá, lembra que a gente viu na palestra lá? Porque o que, que acontece quando o governo para de investir? Ele abre a porta para a iniciativa privada.
Não tem investimento público, não está investindo no trabalhador, nas empresas públicas e dentro do mercado interno nosso. Vem gente para especular e para ganhar dinheiro com gente de fora, colocando a preços baixíssimos, salários baixíssimos.
Aí o dólar vai lá para a casa do chapéu, que nem a gente viu aí, sei lá quanto, bateu 6, 7 reais. Aí o cara chega com, o gringo chega aqui com um dólar, mas ele chega aqui com 7 reais. Então, aí... os caras vêm aqui para ganhar dinheiro, para lucrar nas nossas costas. Essa que é a grande verdade. Não vem aqui fazer porque ele, o governo tem obrigação de fazer. Inclusive é para isso que todo mundo paga imposto, para ter uma vida decente, para o brasileiro ter uma vida decente. Agora, você acha que os especuladores estrangeiros, eles têm algum compromisso com o povo brasileiro?
Vou te mandar uma do Coruja aqui, do Rodrigo Silvestre. Coloca o pagamento de juros dentro do teto de gastos, que ele não dura nem uma semana. É só isso. Boa, Coruja. É só meter os juros dentro do teto de gastos para ver se os caras vão ficar segurando, vão ficar com essa... Ontem eu vi aquele palhaço vir falar na Globo News lá que já começamos mal. O Armínio Fraga se declarou que ia votar no Lula, que estava não sei o quê. Mas... eles vieram, mas não que eles sejam da gente, não é que eles pensam no pobre. É aquela direita bancarrota que foi engolida por nós. Por isso que o Lula é um craque, né? E cara, um craque. Costurou todo mundo, cara. Costurou todo mundo, botou tudo eles ali para os caras virem falar assim: ai, não é assim, que tem que ter teto de gastos, que tem que cuidar, não sei o quê. O povo tá passando fome, cretino, canalha. Se liga, meu irmão. Tem que ter investimento público. First. Primeiro lugar, tem que ter investimento público, meu irmão. Tem que botar dinheiro pra caramba na saúde e educação, velho. O que é educação nesse país em 4 anos? Ciência e tecnologia, então, existe ciência e tecnologia nesse país? País que mandava. Eu me lembro da minha mãe. Minha mãe atende pobre, meu irmão. Minha mãe é dentista há 40 anos, atende pobre. Cara, tinha paciente da minha mãe que tava filha indo pro Canadá, cara, fazer ciência sem fronteiras. Você já imaginou? Uma pessoa que nunca teve, é a primeira geração de gente que teve dente na boca. Estava podendo ir para o Canadá para estudar, para voltar. Não, mas vamos ter teto de gastos. Isso é uma mentira. Batman, Batman! Acorda, Batman! É uma cilada, Batman!
Deixa eu ler mais uma notícia aqui, né, do UOL, que foi publicada ontem também pela Mariana Schreiber. A manchete é a seguinte: com pandemia e benefícios em ano eleitoral, Bolsonaro furou o teto de gastos em 795 bilhões em 4 anos. Aí, só deixa antes de você fazer um comentário, Magal, porque eu vou levantar uma bola boa aqui, cara. Que é o seguinte, porque daí, mas ele furou por causa da pandemia. Mas em 2019 ele já estava furando o teto de gastos, não tinha pandemia nenhuma, tá? E eu só quero falar aqui uma frase, porque essa... que por que que está se furando o teto de gastos, né, cara? O porquê? Por quê? Sabe por quê? Abre aspas aqui para a deputada Gleisi Hoffmann. Aos críticos, vai aí uma informação. Orçamento de 2023 de Bolsonaro não tem recurso previsto para merenda escolar, farmácia popular, creches e auxílio de R$600. Estamos trabalhando para reverter a terra arrasada que estamos encontrando e colocar o povo no orçamento.
Quase 1 trilhão em 4 anos, 25% do PIB, o cara furou. E agora esses mesmos caras, que a gente metidinha rico, vem falando do Lula, que vai, só para garantir os 600 pila da moçada aí, que porque quebrou, né? Quebrou, o negócio foi para trás, não tem emprego, o nego tem que viver de ajuda, de miséria. Porra, eu quero falar, moçada, eu quero falar com a minha classe. Eu não quero falar com a elite, porque a elite, sinceramente, teve todas as chances da história para integrar socialmente esse país. E nunca quiseram. Eles nunca quiseram integrar, nunca quiseram fazer parte. E esses caras mandam em pobre vestir camiseta da seleção e jurar pneu na frente de quartel, cara. Porque não é ricão que tá lá. tem sempre um ou outro otário que vai lá para subir num caminhão e fazer uma live e botar não sei o quê. E daí quando o Xandão aperta, eles fazem para os Estados Unidos, brother. Ninguém tem compromisso com o pai. E, primeiro, vamos citar a frase célebre, né? Cara que se arvora para falar sobre patriotismo é um...
Primeiro refúgio dos canalhas.
Primeiro refúgio dos canalhas.
É o último refúgio dos canalhas.
Já dizia Nelson Rodrigues. Que era um cara de direita. Mas, assim, que ainda havia discussão, havia crítica, né? Agora, não é isso. Isso é a barbárie, cara. Isso é a própria seita mesmo. É um delírio coletivo, cognitivo, que vai dar tanta vergonha nessa gente, principalmente quando os ascendentes, aliás, quando os dissidentes deles tatuarem o Lula e eles estiverem nas costas, eles tiverem que passar o Natal junto.
Magal, vamos fechar esse segundo bloco?
Não, eu só quero falar, só meter antes uma última, antes de acabar aqui esse segundo bloco, é que essa tentativa toda colocou o Brasil de costas para o mundo e totalmente lacaia dos Estados Unidos. Esse processo, moçada, começa sempre numa desestruturação, vendendo por narrativas desses grandes jornalões brasileiros através de duas coisas: corrupção. Quando os caras falam isso, meu irmão, abra teu olho, porque é rico querendo falar que tem corrupção, onde o maior corruptor é eles. O Bolsonaro, tudo que ele apontava dos demais, era porque ele mesmo fazia. O cara que fica acusando, porque a esquerda é não sei o quê, porque a esquerda tem mamadeira de não sei o quê, verde não sei o quê, é tudo isso. Quer ver um caso? Flor de Lis, deputada federal. Porque é pastora, porque era evangélica, não sei o quê.
Gabriel Monteiro, vereador do Rio de Janeiro.
Que é pelas crianças.
Pagava criancinha para fazer vídeo para postar no Instagram. Fora estupro de menor, né?
O próprio Bolsonaro falou: você quiser vir fazer turismo sexual no Brasil, venha. Se você souber o que existe em certas orlas de certas capitais desse país, tem meninas de até 14 anos, 12 anos de idade, né, tendo que se prostituir pela situação desgraçada, vilipendiada, miserável de vida, e depois na ponta da orla é meninos, sabe? Esse é o cara que é Deus acima de tudo, Brasil. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Esse é o cara que é o falso cristão. Jair Messias Bolsonaro, sai debaixo da cama, sai do hospital, vem responder pelos teus crimes, que a gente está aqui, não vamos à luta, falando com a população de peito aberto, cara limpa. E agora a gente vai sair pro último bloco dessa sexta-feira maravilhosa. Dia do sol, tá bom pro lambu assado hoje. Sai daí, amigo, que daqui a pouco a gente volta.
Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.